Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Embora não estejam os grupos parlamentares todos presentes, julgo que já temos condições para começar os nossos trabalhos. Dar nota que recebemos um pedido de adiamento por parte do grupo parlamentar do PSD para a apresentação da iniciativa por parte do senhor deputado Pedro Coelho. Sendo que isto, vou colocar à vossa consideração, o senhor deputado Pedro Coelho encontra-se na região autónoma da Madeira a fazer a sessão do Parlamento dos Jovens. Portanto, não lhe foi possível estar presente, por isso o grupo parlamentar pediu adiamento potestativo, mas atento o motivo invocado, perguntava à Comissão se poderíamos fazer este adiamento por consenso, atentas às circunstâncias, e portanto não potestativamente, mas por consenso da Comissão. Portanto, fica por consenso adiado este ponto número 1. Também, relativamente às questões de adiamentos, recebemos também um pedido por parte do grupo parlamentar do PCP, solicitando o adiamento potestativo do projeto de resolução 416 do Chega, que recomenda aos agricultores que apoiem os agricultores cujas explorações foram atingidas pela tempestade Kirk, sendo dar nota, e foi dada nota ao senhor deputado, que este projeto de resolução já tinha sido objeto de adiamento potestativo por grupo parlamentar do PS. Portanto, para voltar a haver adiamento, tem de haver o consentimento do autor da iniciativa, neste caso o grupo parlamentar do Chega, e depois aprovado por maioria. Não obstante, senhor deputado Alfredo Maia, não ter sinalizado mais nenhuma resposta a esta situação, eu coloco à consideração do grupo parlamentar do Chega se concorda com a possibilidade de adiamento deste ponto. Senhor deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, senhora Presidente. Lamentavelmente não acompanhamos essa pretensão do senhor deputado Alfredo Maia, do grupo parlamentar do PCP, e pretendemos que seja discutido já hoje. Muito obrigado.
Com certeza, senhor deputado, assim será. Não havendo a concordância do autor da iniciativa, ele não haverá adiamento também da mesma e ela será discutida. Em suma, estas eram as questões prévias ao início da nossa ordem de trabalhos e, assim sendo, passávamos de imediato à discussão da nossa ordem de trabalhos. O ponto 1, como acabou de ser adiado por consenso, passávamos agora ao ponto 2, sob a epígrafe de discussão conjunta de vários projetos de resolução, todos que têm a ver com bem-estar animal e direitos de animais. A discussão que temos hoje tem a ver com uma lista de entidades que foram propostas pelos diversos grupos parlamentares, que estão em anexo, aliás, e que totalizam um total de 15 entidades para serem ouvidas. A proposta que tínhamos para fazer às senhoras e senhores deputados era se poderíamos ouvi-las todas num único dia, em conjunto. Havendo concordância para que sejam em conjunto, proporíamos que fosse no dia 14 de janeiro pelas 14 horas. Começarmos mais cedo a nossa reunião, porque são muitas entidades e para que haja tempo de as ouvir. Portanto, havendo o acordo de todos, iríamos contactar as entidades. Sim, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega acompanha essa proposta da Sra. Presidente da mesa, no fundo, para que seja feita uma audição conjunta. Gostaríamos apenas de sugerir que fosse logo à de início, quando fossem contactadas essas entidades, para que fosse logo avisado, para que as entidades pudessem trazer um documento escrito para deixar à Comissão, tendo em conta a apertada grelha de tempos que com certeza terá que ser aplicada e que, portanto, para ser logo de início avisado às entidades para trazerem um contributo escrito para poderem deixar, no caso de a grelha de tempos adotada não for suficiente para a explanação de todos os temas a abordar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sem embargo, nós podemos dar nota às entidades caso entendam que se façam acompanhar de uma intervenção escrita. No entanto, nós não podemos notificar as entidades para que tragam qualquer documento escrito, até porque não está dentro de... Nem por um lado os podemos obrigar a isso, nem lhes podemos opor tal obrigação. Não obstante, e aproveitando a sugestão que o Sr. Deputado deixou, podemos dar nota às entidades caso pretendam fazer-se acompanhar de um contributo escrito, que nós muito agradeceremos, mas mais do que isso não, está longe daquela que são as nossas competências. Portanto, nós faloemos nestes termos que eu acabei de referir e ficará a não ser que alguma coisa, entretanto, porque há sempre a dinâmica da vida parlamentar que o possa impedir, ficaremos e iremos tratar para que seja dia 14 mais cedo que o costume, porque são muitas entidades, pelas 14 horas procedermos à audição de todas estas entidades. Assim sendo... Não me esqueci de nada. Ah, desculpa. Perguntava-me bem aqui a Sara se concordavam que utilizássemos a mesma grelha que usámos para a última audição pública, que foi a relativa à língua azul. Portanto, podemos usar essa grelha? Sim, Sr. Deputado Nelson Brito.
Acompanhamos a proposta, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Nós também acompanhamos a proposta.
Obrigada, Sr. Deputado Mário Lopes. Para ficar registado, já que está registado em todos os grupos parlamentares, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Acompanhamos também a proposta. Obrigado.
Obrigada. O grupo parlamentar de Chega já se pronunciou, mas pode, Sr. Deputado.
Para o mesmo efeito. Muito obrigado.
Obrigada. Assim será. Ficou. Sim, Sr. Deputado Nelson Abrito.
Só uma proposta. Não obstante do nome da sala nos merecer grandes honras, mas conseguirmos fazer na sala do Senado, em vez do auditório Almeida Santos, melhor, porque oferece mais garantias. A última que se reportou, a da língua azul, uma parte de nós não consegue ter um contacto visual com, neste caso, os representantes das associações. Por isso, se conseguirmos acautelar a sala do Senado, fazemos essa proposta.
Iremos tratar no sentido de fazer a reunião na sala do Senado, sem embargo, se ela estiver ocupada, restar-nos o auditório Almeida Santos, mas com essa nota. Apenas uma nota que me parece importante deixar. Na grelha tem que ser retirada a parte da apresentação de requerimentos, porquanto neste caso concreto não se aplica, para que depois não tenhamos aqui qualquer erro quanto a isso. Estamos a falar dos tempos das entidades e dos grupos parlamentares. Havendo um inciso, vamos retirar os tempos destinados, porque é uma adaptação de uma grelha que tem a ver com apresentações de requerimentos e intervenções iniciais. Portanto, não se aplicará nessa parte da grelha, mas quanto ao resto, seguirá depois então com essa grelha. Agora passamos ao ponto 3, que é baixa a comissão também na especialidade do projeto de resolução 339 do LIVRE, que recomenda o apoio às populações e ao desenvolvimento e implementação de um plano integrado de restauro ecológico e prevenção de incêndios. No caso, o LIVRE sinalizou, como aliás consta da ordem de trabalho, que pretende que passemos à votação da iniciativa de imediato. Assim sendo, passaríamos de imediato à votação e pergunto aos grupos parlamentares quem vota contra o projeto de resolução 300. Caso pretendam, posso ler a resolução, senhores deputados. Se pretenderem, posso ler-vos a resolução. São 10 pontos, mas eu posso ler a resolução em voz alta, caso os senhores deputados pretendam. Sara, eu vou ler. Portanto, vamos passar à leitura da seguinte resolução, que é o texto final que já seguiu convosco. Recomendou apoio às populações e o desenvolvimento e implementação de um plano integrado de restauro ecológico e prevenção de incêndios. A Assembleia da República resolve, nos termos de número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que, número 1, desenvolva todos os esforços de apoio às pessoas afetadas pelos incêndios, garantindo assistência financeira, psicológica e material, com especial foco na recuperação de habitações, meios de subsistência e infraestruturas essenciais. 2. Acelera o processo de cadastro dos proprietários florestais, de modo a promover a regularização e o acesso à informação sobre os terrenos. 3. Adote com caráter prioritário medidas para evitar a erosão nas áreas afetadas pelos incêndios, bem como medidas para a recuperação urgente e reflorestação de vegetação autóctone, estabilização de vertentes e reforço de barreiras das linhas de água. 4. Dote, com urgência, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e os municípios os recursos financeiros, logísticos e humanos para desenvolverem o plano de regeneração das bacias hidrográficas impactadas pelos incêndios. 5. Conceda subsídios aos proprietários para apoiar as atividades de limpeza florestal, garantindo a manutenção rigorosa das faixas de proteção de acordo com normas estabelecidas, respeitando as distâncias regulamentares e promovendo a segurança das áreas circundantes. 6. Desenvolva um plano nacional de restauro ambicioso e participado, com identificação das áreas prioritárias para restauro, medidas concretas, ações definidas, prazos, mecanismos de avaliação e monitorização a longo prazo, assim como um orçamento dedicado. Desenvolva um plano de reintrodução gradual de herbívoros e de predadores endémicos para promover a regulação populacional de espécies e auxiliar na redução da biomassa combustível. 8. Implemente o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 2030, em coordenação com a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, AGIF. 9. Fortaleça a coesão territorial através de apoio a iniciativas locais e empresariais nas áreas rurais, com vista a promover os produtos provenientes da atividade pastorícia e dos recursos não linhosos e incentivar a revitalização económica e social das regiões com menos densidade populacional. E, por último, incentive a cooperação florestal entre os proprietários de pequenos terrenos, promovendo a gestão integrada e eficiente dos recursos florestais. São estes 10 pontos que constituem a resolução apresentada pelo LIVRE e agora colocada à votação. Pergunto aos grupos parlamentares. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade na comissão. Muito obrigada, senhores deputados. Passaremos então agora ao ponto 4 da nossa discussão, que é o projeto de resolução 416/16-1 do Chega, que recomenda ao Governo que apoie os agricultores cujas explorações foram atingidas pela tempestade de Quirque. Senhora deputada Luísa Ariosa. Tenha a palavra, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, de intenções está o inferno cheio. A 10 de outubro, o Ministro da Agricultura disse em vários órgãos de comunicação social que estava a ser feito um levantamento dos prejuízos resultantes da tempestade Kirk. Já passaram 2 meses e não se conhece nenhuma medida tomada pelo Governo para apoiar estes agricultores. Esta tempestade, que se fez sentir no norte do país, destruiu toneladas de maçãs em Moimenta da Beira e em Ermamar, no distrito de Viseu. Estes autarcas já pediram ajuda ao Governo, porque além das maçãs, a tempestade arrancou milhares de pés de macieiras pela raiz. Além da maçã, a castanha e a azeitona também foram afetadas no norte do país, nomeadamente nos distritos de Bragança, Viseu e Vila Real. A Confederação dos Agricultores de Portugal e diversas organizações de agricultores também estão preocupados e solidários com todos estes produtores. Ainda não nos chegou o resultado deste levantamento dos prejuízos que, mais uma vez, tarda em chegar. Mas quem não pode esperar são os agricultores, porque sem produto para comercializar, o vencimento destes produtores não cai no final do mês na conta bancária, senhores deputados. O Partido Chega apresenta um projeto de resolução que recomenda ao Governo que apoie os agricultores, cujas explorações foram atingidas pela tempestade de Kirk. Contamos com a responsabilidade das diferentes forças desta Comissão de Agricultura e Pescas perante mais esta tragédia que assolou o norte do país. Não chega a falar em alterações climáticas e bater com a mão no peito que se tem de combater estas alterações. O importante é a ação e, por isso, apelamos a todos que acompanhem este projeto de resolução do Partido Chega. Os agricultores contam com a aprovação por unanimidade de todas as forças políticas representadas nesta comissão. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Apresentado que está esta iniciativa, vamos abrir à discussão. O Grupo Parlamentar do PSD inscreveu o Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta temática desta calamidade, no fundo desta tempestade, deste fenómeno atmosférico que assolou Portugal e que foi alvo de avisos variados em todos os órgãos de comunicação social e até através dos mecanismos de alerta da Proteção Civil, causou efetivamente danos que são do conhecimento público e do conhecimento de todos nós. Mas também é verdade que o Governo, desde a primeira hora, desde o primeiro momento, através das diversas entidades competentes a nível local, regional e nacional, o Governo esteve no terreno com ações concretas de proteção e prevenção, querem ações de limpeza e levantamento dos danos. Eu lembro que estiveram no terreno os senhores ministros da Coesão Territorial e o senhor ministro da Agricultura e Pescas, assim como também os senhores secretários de Estado. E foi deste contacto logo imediato com o terreno, não foi uma coisa que demorou, foi imediato, antes da tempestade acontecer e depois da tempestade acontecer, emanou um conhecimento único da realidade que possibilitou, junto destas populações e junto dos agricultores, ativar os mecanismos nacionais e até europeus para compensar as populações e os agricultores dos danos causados. Este processo é um processo que se encontra em curso, foi despoletado no imediato, a avaliação no terreno foi feita no imediato, o processo encontra-se em curso sem se perder tempo e, como tal, este projeto de resolução que é aqui apresentado e que tem naturalmente no seu fundamento aquelas que são as preocupações de todos nós, mas são preocupações que foram atendidas desde a primeira hora pelo Governo e, portanto, este projeto de resolução não se encontra melhor palavra para o descrever do que é um projeto de resolução extemporâneo, na medida em que tudo aquilo que aqui é solicitado ou tudo aquilo que se pretende recomendar ao Governo já está naturalmente a ser feito desde a primeira hora. E, portanto, nesse sentido, não vemos que a aprovação deste projeto de resolução traga qualquer benefício para os portugueses, nem tampouco para os agricultores, e, nesse sentido, o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, não pode acompanhar a votação deste, não pode votar favoravelmente este projeto de resolução por tudo aquilo que eu já aqui expus e que é do conhecimento também de todos os senhores e senhoras deputadas. Este processo é claro como a água e, portanto, Senhora Presidente, tudo aquilo que é preciso fazer está a ser feito como deve ser e não temos dúvidas que não podia ser feito de outra forma e, portanto, os apoios vão naturalmente continuar a chegar a quem deles precisa. E disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Raquel Ferreira, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cada vez mais Portugal está exposto a mudanças climáticas que inevitavelmente vão causar prejuízos na agricultura. O caso da tempestade Kirk causou prejuízos significativos na agricultura em Portugal, em outubro de 2024, aos produtores de maçã, de castanha e de milho, silagem e grão. A abertura do edital e a promessa de apoios financeiros foram rápidos, contudo, a efetividade desta ação contrasta com a demora com que os fundos chegam aos agricultores. A tempestade Kirk veio-nos alertar para os desafios das mudanças climáticas e suas consequências na agricultura portuguesa, sendo necessário um olhar atento do Governo para a agricultura, para o mundo rural e para o interior. É importante o foco em prevenção, mas também na sustentabilidade agrícola, pelo que os impactos da tempestade Kirk reforçam a necessidade urgente de alterar o sistema de seguros agrícolas em Portugal. Entendemos que a criação de um modelo mais robusto e abrangente será essencial para garantir a sustentabilidade do setor agrícola e a resiliência dos produtores diante de eventos climáticos existentes, disse a Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora, Iniciativa Liberal, Sr. Deputado. Não se inscreveu, Sr. Deputado? Então, acompanha, portanto, Sr. Deputado, não se inscreveu. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega se pretende usar novamente a palavra enquanto proponente ou se dá por encerrada a discussão. Sr. Deputado Elisário.
Desculpe, pensei que tinha dito outro nome, Sr. Presidente, não percebi. Perante o que ouvi aqui do PSD, fico muito contente por o PSD, pelo Governo ter uma bola de cristal e saber o que vai acontecer. Temos pena que não consiga evitar, uma vez que sabe, que não consiga fazer a prevenção. E se está tudo a ser feito, seria uma boa oportunidade para aprovar este projeto de resolução e continuar com as suas medidas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Luísa Ariosa. Portanto, terminado este ponto da discussão da ordem do dia, seguirá para votação em plenário, será para seguir para votação. Passamos agora ao ponto 5 da nossa ordem do dia, que é a discussão e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente da Cooperativa dos Armadores de Pesca do Barlavento, Barla Pescas, CRL, e da Associação de Armadores de Pesca de Sagres sobre a exploração dos recursos marinhos da Costa Algarvia. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Este requerimento surge em virtude do contacto dos profissionais, uma vez que tiveram conhecimento de um edital relativo à expansão de um estabelecimento de culturas em águas marinhas. Assim sendo, parece-nos urgente ouvir os representantes destes profissionais, ou seja, a Cooperativa dos Armadores de Pesca do Barlavento, Barla Pescas, e a Associação de Armadores de Pesca de Sagres, sobre a exploração de recursos marinhos na Costa Algarvia. Lembrar que existe uma prevalência de pesca artesanal de pequena escala que engloba as embarcações de pesca com menos de 12 metros de comprimento fora de borda. E isto, a pequena pesca, proporciona a existência de pequenas comunidades pescatórias dependendo da atividade pesqueira. A aquacultura concentra-se, neste caso, este edital, junto a Sagres. Todavia, a escolha das áreas para o desenvolvimento desta atividade económica, implementação de aquacultura, de vivaldes em mar aberto, deverá também respeitar zonas mais sensíveis em termos biológicos e como as zonas de substrato rochoso ou zonas de pequena pesca tradicionais da pequena pesca. Dizer-vos que tenho em minha posse, se alguém depois quiser consultar, uma informação negativa já da parte da Câmara Municipal, onde diz mesmo, no emitir parecer desfavorável à ampliação, e também existe já um parecer negativo do ICNF. Para quem não conhece, e até porque é a zona onde eu habito, existe um porto de pesca em Sagres, o próximo mais perto é Lagos, ou seja, há uma distância de cerca de 30 km, onde entre os dois portos as pequenas embarcações para entrar e sair do mar dá-se nas praias ou em pequenas rampas. O que é que isto quer dizer quando se pede o alargamento de uma área destas? Quer dizer que vão limitar ainda mais a pesca para estas pequenas embarcações, ou seja, elas já só podem ir a X milhas da costa e, assim sendo, vão estar mais limitadas. Deixem-vos também dizer, por conhecimento próprio, que o Porto de Sagres já teve muitas motoras, traineiras, como for conhecido por cada um de vocês, e neste momento existem muito poucos. Portanto, vive-se mesmo desta pequena pesca dos barcos de boca aberta, para quem conhece este termo. E, portanto, será importante ouvir estes profissionais, porque, segundo o que nos fizeram chegar, estão contra a este alargamento desta área. Muito obrigado a todos.
Obrigada, Sr. Deputado. Apresentado que foi o requerimento, colocava à discussão dos grupos parlamentares, mas talvez antes de começar a discussão, perguntava ao grupo, era isso que eu ia perguntar mesmo, perguntava ao grupo parlamentar do PS, pretende fazer a discussão conjunta, já percebi, Sr. Deputado Luís Graça, faz favor para apresentar o requerimento do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós já levantamos aqui esta questão em 2020, quando pela primeira vez a Finisterra entregou um pedido para duplicação da área concessionada para a atividade aquícola do mexilhão em Sagres. Na altura, opusemos-nos a essa questão e manifestamos publicamente essa questão ao governo do Partido Socialista. E, portanto, não acreditamos que tenham mudado as circunstâncias, nem o conhecimento científico, para que, envolvidos 4 anos, se venha a dar agora o dito por não dito. Não vou repetir aquilo que o Sr. Deputado João Graça disse sobre a importância da pequena pesca costeira e da pesca do cerco para a comunidade de Sagres, mas também de Algesur, de Vila do Bispo e de Lagos. A pesca é a marca identitária mais forte destas comunidades. É uma atividade que tem mais, é uma atividade milenar nesta zona, como os registros dos vários empreendimentos de pesca romanos indicam existir esta ligação ao mar. O Partido Socialista encara a questão do investimento na aquicultura como importante para o país. A questão é que ela deve ser compatibilizada com estas comunidades que estão intimamente ligadas à pequena pesca local e à pesca costeira. E por isso decidimos convidar o Centro de Ciências do Mar, o CCMAR, da Universidade do Algarve, para aqui vir, porque esta instituição académica desenvolveu em 2015, talvez se possa arranjar financiamento para repetir o estudo desenvolvido há 10 anos, um estudo sobre os pesqueiros no Algarve. O mar é muito grande, mas os pesqueiros são poucos. E quando se propõe explorações em mar aberto da aquicultura em cima das zonas de pesca, nós estamos a diminuir aquele que é a área essencial para a sobrevivência das economias familiares, muitas vezes, neste caso cerca de 250 famílias em Sagres e em Vila do Bispo, que dependem desta pequena pesca. O professor Jorge Gonçalves fez este estudo, ele precisa claramente ser atualizado, mas penso que podemos todos tirar aqui uma ideia de que há poucos sítios para pescar, apesar do mar ser muito, muito grande. E, portanto, vemos este novo pedido, tão pouco tempo depois de 2020 ter sido recusado, com alguma preocupação. Sabemos que a Associação de Pescadores já se pronunciou contra, sabemos que a Câmara Municipal, no âmbito da discussão pública da atribuição deste título aquícola, já se pronunciou também contra, e mantemos as mesmas dúvidas que tínhamos em 2020 e achamos que este é um bom local para se ter esse debate. Não só acompanhamos o requerimento do Partido Chega para ouvir a ação de armadores, como achamos que trazer o conhecimento científico e académico para esta discussão também nos parece relevante. Muito obrigado.
Obrigada. Senhor Deputado, apenas depois de apresentar o requerimento, antes de abrir a discussão, Senhor Deputado, consta como aditamento ao requerimento, mas parece-me ser um requerimento claramente, mas consta especificamente escrito, portanto, esse esclarecimento, porquanto no título aparece como assunto requerimento para a audição do Centro de Ciências do Mar, CCMAR, da Universidade do Algarve, e independente de aditamento, requerimento 24. Portanto, estamos como não escrito esta parte, aditamento do requerimento 24, certo?
Eu não vi o requerimento, mas se foi um lapso.
Era esse? É só para que fique também claro. Portanto, a parte aditamento do requerimento 24 damos por não escrita. E agora que estão apresentados os dois requerimentos por parte dos dois proponentes, abríamos à discussão dos grupos parlamentares. Quem pretende inscrever-se a propósito dos dois requerimentos? Não. Sr. Deputado Dinis Ramos. Dinis Feixca, desculpe.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, para nós não está em causa a atividade em si. A atividade, somos unânimes em reconhecer a importância da mesma, não só localmente, para aquelas comunidades pescatórias de Sagres, Vila do Bispo e arredores, mas em termos de toda a região. O que está em causa, em concreto, nestes dois requerimentos, é estas audições, é estas entidades específicas que aqui são identificadas. E, claro que nós não nos opomos à audição das entidades que estão diretamente ligadas ao conhecimento in loco da situação em concreto, evidentemente. Será uma riqueza e uma mais-valia para todos nós sermos conhecedores desses aportes que essas entidades nos poderão fornecer. Contudo, há sempre a questão do momento, e o momento destas audições é que, quanto a nós, pode ser questionável. Questionável porquê? Questionável porque, em primeiro lugar, a Cooperativa dos Armadores de Pesca do Parlavento reuniu muito recentemente com a Sra. Secretária de Estado das Pescas, representada pelo seu presidente e pelo seu tesoureiro, na pessoa do Mário Galhardo, presidente da mesma, e do tesoureiro Fábio Mateus, que apresentaram as suas preocupações quanto ao edital em causa. E, então, esta audição, quanto a isso, perde força, porque muito recentemente essas mesmas preocupações foram transmitidas diretamente à Sra. Secretária de Estado das Pescas. Depois, não foi recebida nem ouvida a Associação de Armadores e Pescadores de Sagres, mas o presidente da Associação dos Armadores e Pescadores de Sagres é precisamente o mesmo que preside a Cooperativa dos Armadores de Pesca do Barlavento, é o Sr. Mário Galhardo. E depois há outra questão também que nos parece pertinente, é o facto de estar a decorrer uma consulta pública e nesta consulta pública também foi comunicado à Sra. Secretária de Estado que esta entidade já manifestou a sua opinião nessa mesma consulta pública e estar a fazer uma audição no decurso e em paralelo a uma consulta pública não nos parece o momento mais adequado para a mesma. Como tal, perante estas duas situações e estas duas dúvidas, não nos iremos opor, mas iremos abster à audição destas duas entidades. Quanto à audição do CCMAR, que o PS acrescenta, parece-nos, estamos ao lado, porque parece-nos oportuno, ouvir uma entidade que traz um aporte científico e um conhecimento científico sobre esta matéria. Por isso, estaremos ao lado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Mário Lopes, da Iniciativa Liberal.
Agora sim, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tendo em conta as intervenções feitas aqui pelos demais grupos parlamentares, creio que nos compete a nós, Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, fazer aqui uma defesa intransigente do progresso tecnológico, sem prejuízo, naturalmente, destas comunidades piscatórias, sem prejuízo da importância económica e social que certamente tem para esta região. O futuro da pesca passa pela aquacultura. A sustentabilidade dos ecossistemas passa pela aquacultura. Portanto, nós temos de encontrar aqui um balanço, temos de conseguir garantir que a manutenção e a preservação destas comunidades não impacta, não põe em causa o progresso tecnológico, porque a aquacultura é um setor fundamental em crescimento em Portugal, pode ser muito mais, tem potencial para ser muito mais do que aquilo que é, portanto compete-nos a nós ouvir estas entidades, naturalmente, zelar pelas suas preocupações, mas sem pôr em causa, sem obstar o progresso tecnológico que decorre da aquacultura e da importância que tem e que terá no futuro inexoravelmente. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo que a discussão que estará, não sei se algum proponente pretende inscrever-se sobre, novamente a responder sobre este assunto. Não, Sr. Deputado João Paulo Graça.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para referir, temos que separar as coisas. Uma coisa é o que estes profissionais falam com
Senhores
o
deputados,
governo.
Está muito barulho. Desculpe, Sr. Deputado João Paulo Graça, está muito barulho. A sala é pequena, faz muito eco, eu peço... Por favor, enquanto os senhores deputados intervêm, que tentem não ser muito ruidosos. Faz favor de continuar, Sr.
Deputado. Muito obrigado. Mesmo só para esclarecer que uma coisa é a negociação que estas entidades, as reuniões que estas entidades têm com o Governo, outra coisa é o que estas entidades dizem aqui perante a Assembleia da República. E dizer que também que penso do grupo parlamentar do PSD não tenho conhecimento, mas... Tanto o grupo parlamentar do PS como do Chega, quando fomos contactados, esta reunião com a Sra. Secretária de Estado ainda não estava marcada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Graça, faz favor.
Sr. Presidente, só para que fique claro que o que o Partido Socialista pretende, e eu próprio, enquanto eleito pelo Algarve, é claramente exercer pressão para que esta proteção seja chumbada, que não fique aqui qualquer dúvida sobre isso. Foi isso, aliás, que fiz, enquanto deputado, eleito para o Algarve, quando o governo era do Partido Socialista. Quando o grupo parlamentar do PS aceitou escrever uma pergunta dirigida ao governo, levantando reservas para esta atribuição desta licença, foi exatamente conferir pressão sobre as autoridades para que este título não fosse atribuído. Portanto, não haja dúvida nenhuma em relação à bancada do PSD que aquilo que o grupo parlamentar do Partido Socialista está a fazer é colocar-se ao lado das populações e dos pescadores locais e fazer pressão para que as autoridades voltem a reprovar este título. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Srs. Deputados. Agora, Sr. Deputado Dinis Faísca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer só que, claro, é esse o papel de todos nós, Estamos aqui para defender, estamos aqui como deputados eleitos para defender aqueles que nos elegeram. Não estamos aqui para estar ao lado do governo. Estamos para acompanhar e fiscalizar, de algum modo, a ação governativa. O que eu disse anteriormente foi simplesmente duas coisas. O momento não nos parecia oportuno, porque muito recentemente foram ouvidas estas entidades pela sua Secretaria de Estado das Pescas, na passada sexta-feira, e acrescentar que esta audição com a sua Secretaria de Estado já tinha sido agendada há relativamente algum tempo, não sei precisar exatamente quando, mas penso que no decurso do mês de novembro, mas por incompatibilidade de datas ou por dificuldade da parte das entidades, essa data foi desmarcada e ficou acordada então a data da passada sexta-feira. Portanto, foram ouvidos na passada sexta-feira na Secretaria de Estado das Pescas. Depois, está a decorrer em simultâneo uma consulta pública. E a nossa ação também não pode desvirtuar este processo de consulta pública. É só essa a questão. Portanto, esta audição poderia fazer sentido depois de fechar o processo de consulta pública. Isso por um lado. Porque senão estaríamos a desvirtuar um processo democrático que todos nós defendemos, não é? Que é a consulta pública, que eles já se pronunciaram sobre a mesma. Pronto, é tudo da minha parte. Obrigado.
Obrigada, senhores deputados. Julgo que já ficaram bem claras as posições de todos os grupos parlamentares. Teremos a oportunidade de discutir estas matérias. Hoje, relembrar que estamos a falar da apresentação de dois requerimentos e, portanto, parece-me que estamos em condições de colocar à votação. Separadamente, colocaria à votação o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Chega. Pergunto aos partidos quem vota contra, quem se abstém, PSD. Está aprovado por exclusão de partes, votam a favor os restantes partidos, está aprovado por maioria com a abstenção do PSD. Coloco agora à votação o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS sobre a mesma matéria, mas desta feita para a audição do Centro de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve, e pergunto quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, depois no regresso, porque agora teremos esta breve interrupção dos nossos trabalhos, trataremos de agendar com a maior brevidade possível a audição das entidades que agora foram aprovadas. Passava, tal porque temos aqui outras, mas passaremos logo com a maior brevidade possível a fazê-lo. Desta feita, temos aqui um ponto 7 que não é propriamente uma discussão, mas é uma questão a colocar à vossa consideração. Na semana passada, como sabem, foi aprovado um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD e depois foram acrescentadas a este mesmo requerimento entidades que foram indicadas pelo grupo parlamentar do PSD que têm a ver sobre associações orizícolas nacionais no âmbito das destruções existentes na cadeia de valor. E este requerimento foi aprovado na semana passada por todos os grupos parlamentares, julgo, se não estou em erro, que foi por unanimidade, mas entretanto o grupo parlamentar do Chega propôs o aditamento a estas entidades da APA, Agência Portuguesa do Ambiente, não tendo sido proposto à data da reunião e à data da discussão do requerimento. A mesa naturalmente não pode assumir nenhuma entidade que não tenha sido aprovada, e o que eu colocava à discussão, aliás, à apreciação, porque eu julgo que não tenha grande discussão, se permitem, era se os grupos parlamentares não se opõem a que as entidades que foram aprovadas a semana passada seja acrescentada à APA, que é sob sugestão do Chega. Senhor deputado Ricardo Oliveira.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. A intenção de ouvir as entidades do setor, portanto, desta fileira do arroz, tem um objetivo muito claro, que é podermos fazer o diagnóstico daquilo que são os problemas com os quais estes agricultores, estes produtores de arroz, estão a ser confrontados. Com todo o respeito que nos merece, naturalmente, o pedido de qualquer deputado para audição, seja de que entidade for, não nos parece, neste caso em concreto, que faça sentido estarmos a juntar a Agência Portuguesa do Ambiente a um conjunto de audiências que têm um objetivo tão concreto como aquele que eu já aqui referi. Não está em causa, naturalmente, o problema que aqui é colocado da entrada da água salgada nos campos de arroz devido às comportas da Maria da Marta, no Val do Prante, etc., aquilo que aqui é identificado, não é isso que está em causa. O que está em causa é que isto não tem nada a ver com o objeto daquilo que nós pretendemos apurar da audiência destas entidades e da questão relacionada com os problemas que enfrenta o setor da horticultura em Portugal. E, portanto, nesse sentido, por não nos parecer que faça sentido neste âmbito ouvir a APA, e não faz, se olharmos todos para isto com seriedade e com base naquilo que é a intenção de ouvir estas entidades, então o PSD, naturalmente, não é uma questão de se opor, é uma questão de se opor, mas é uma questão de não concordar por considerar que não faz sentido ouvir neste âmbito a Agência Portuguesa do Ambiente.
Obrigada, Sr. Deputado. Ricardo Oliveira, depois daria ao Chega no fim, se não se importam, para abrir a discussão aos grupos parlamentares, e o Chega terá a sua oportunidade, Sra. Deputada Raquel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não posso concordar com a posição do PSD, porque esta questão das comportas da Maria da Mata é uma questão que tem tido... um grande envolvimento por parte da Associação dos Agricultores de Coimbra, relativamente à questão mesmo da entrada da água salgada, por causa da questão das comportas estarem danificadas e precisarem de obra. Nós sabemos que a Agência Portuguesa do Ambiente é a entidade competente para avançar com a obra destas comportas da Maria da Mata e do Val do Pranto, e também sabemos que em novembro houve um aviso concurso e, portanto, eu acho que tendo havido esse aviso concurso em novembro para fazer as obras, acho que é importante a APA ser ouvida nesta situação, até porque o facto da ruptura dessas comportas é que está a fazer com que a água entre, a água salgada, portanto, contamine, digamos assim, os campos de arroz.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém se quer inscrever. Já percebi, Sr. Deputado Eliseu Neves, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, uma vez que foi o Partido Chega que apresentou esta proposta, penso que deveríamos ser os primeiros, de facto, a intervir, mas pronto, também não é por aí que o gato vai às filhosas, agora do Natal. Quando nós solicitamos a audição em conjunto com a Agência Portuguesa do Ambiente, é que estas comportas estão avariadas desde 2022, desde as últimas cheias. E nós, no terreno, temos ouvido as preces dos horticultores do Baixo Mondego, que vivem em constante aflição com a entrada da água salgada nos campos. Que irá contaminar os solos e os subsolos, deixando estes terrenos de serem capazes para o cultivo do arroz. Ao contrário do que o Partido Social Democrata anunciou, é assim, se calhar eu estarei mais no terreno, se calhar falo mais com os horticultores, e isto para nós percebermos de facto a realidade que se passa no terreno, temos que estar presentes. Eu concordo e acompanho o Partido Socialista e defendo que a APA é responsável pela manutenção destas comportas. Portanto, desde 2022, acho que já é mais tempo que suficiente também darmos um apoio aos nossos horticultores do Baixo Mondego. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Eliseu Neves. Primeiro, deixar dar uma nota que não se tratou da apresentação do requerimento, mas tão só de uma forma de tentar de ir ao encontro de uma solicitação do Chega que veio extemporaneamente relativamente à audição de entidades num outro requerimento. extemporâneo para outro requerimento, Sr. Deputado Pedro Frazão, porque já estava aprovado o requerimento das entidades. Apenas veio solicitado que fosse acrescentado uma entidade a um requerimento que já estava aprovado, o que não podia ser feito sem ser no âmbito da Comissão, naturalmente. O que me parece, e deixava esta sugestão à consideração do Chega, naturalmente, porque é o autor, que tendo em conta que este requerimento tem a ver com uma situação muito específica que tem a ver, da região de Coimbra, e que está muito bem explicitada e que realmente tem impactos importantes e é da competência claramente da APA, deixava a sugestão, naturalmente, à vossa consideração, se não deveríamos transformar isto num requerimento autónomo e ouvir a APA autonomamente no âmbito deste problema específico. Mas isso é uma decisão do autor do requerimento, é uma decisão do autor do requerimento, convolar num novo requerimento. Isto é uma pergunta, senhores deputados, e que cabe naturalmente ao grupo parlamentar proponente a decisão sobre a mesma. Mas seria, porque ao invés deste assunto ficar perdido na discussão da cadeia de valor do setor arisícola, porque é isso que o outro requerimento versa, podia permitir que houvesse aqui uma audição, neste caso da APA, sobre um assunto específico que tem a ver com a salinização da zona das águas que agora também da Lesíria do Mondego. Portanto, coloco à consideração do grupo parlamentar de Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, estão aqui várias...